estes projetos que falámos são depois de concluir os projetos para a habitação. É isso que nos disse.
O projeto da habitação está a ser finalizado para ser lançado a concurso e agora a arquiteta vai pegar para
então,
abrir o procedimento.
Pode contar neste mandato,
neste mandato, sim. Nomeadamente a questão da Eurobritio e a primeira fase do aqueduto. Uhum. É o nosso compromisso também.
No Bom Sucesso, os GES, os três edifícios, estão embargados há mais de 20 anos, mas continuam a poluir a paisagem. O que é que a Câmara pode ou pensa fazer neste caso?
A Câmara nem pode nem pensa. A Câmara já está a fazer há cerca de 2 anos. Nós não queríamos falar nisto porque é uma matéria sensível e queríamos apresentar à população, ou seja, antes que se começasse a falar muito, mas não temos qualquer pudor ou sensibilidade em falar sobre o assunto. É uma matéria delicada que foi de alguma forma também o responsável por uma reviravolta do ponto de vista político no nosso concelho, por um lado diria ainda bem, mas que nos cria algum impacto visual, algum ruído visual ou poluição visual naquela zona em concreto. O que é que estamos a fazer? A Câmara percebeu claramente, e voltou ao dossiê para perceber o que é que estava em causa relativamente ao embargo do G1, G3 e G5, há nomeadamente também um processo que é conhecido e que há em última instância há uma indemnização a haver por parte de um dos proprietários pela Câmara por todo o processo. Nós discordamos naturalmente, mas a Justiça está a fazer o seu papel.
Está a decorrer.
Está a decorrer. Precisamente, já tivemos essa conversa, inclusive, com proprietários dos 3Gs e manifestar-lhes que estamos disponíveis para voltar a este assunto, ou seja, isto há cerca de 2 anos atrás, e contratámos uma especialista, a doutora Paula Oliveira, para nos ajudar dentro daquilo que é possível e legal, naturalmente, para podermos resolver aquilo que está há mais de 20 anos. Os próprios proprietários dizem-nos que pode não haver necessidade de demolição porque a estrutura, passados 20 anos, ainda se encontra em bom estado. E é uma questão de resolução agora de áreas e de acomodar aquilo que efetivamente que tem que ser acomodado, como nomeadamente respeitar os 2/3 do piso superior relativamente ao piso inferior. Vai ter que ser respeitado.
Voltar o projeto original,
voltar àquilo que foi licenciado e que não foi de alguma forma cumprido.
O objetivo então é construir os edifícios.
O ideal é que isso seja resolvido em função das áreas possíveis de construção para
o
lote em questão.
Não de implosão,
Não, a ideia, se tivesse que ser, seria, não, teria que se resolver. Mas aquilo que, segundo os proprietários e segundo o estudo que foi feito e o levantamento que a própria Câmara fez dos imóveis, é que pode haver resolução através da demolição de uma parte ou de uma fachada ou da cobertura que responda a essa necessidade. E, portanto, é para nós muito importante resolver, porque queremos crescer, tivemos tido várias iniciativas na freguesia, como a colocação de campos de futebol e voleibol. Adquirimos, mas não chegaram a tempo também, este ano, os chapéus de colmo para embelezar também a praia. Chegaram há cerca de uma semana e, portanto, já não vale a pena montarmos estes, porque os fornecedores estão com bastante atraso na sua entrega. Estamos também a fazer o Festival do Bom Sucesso, tem sido um sucesso enorme no território, para dar a mostrar e a conhecer também o próprio território que tem sido agradado. Estamos neste momento a fazer os melhoramentos também da rede viária na zona da Perla da Lagoa e em todos aqueles bairros onde as raízes dos pinheiros danificaram consideravelmente a rede viária, para que consigamos mostrar ainda mais o nosso território e consigamos cativar mais pessoas para o Conselho de Óbidos. Portanto, este problema dos GES esperamos que ainda durante este mandato seja resolvido, ou que seja resolúvel neste mandato. Estamos neste momento a fazer internamente uma proposta para depois apresentar aos proprietários e, portanto, uma vez que foi levantada até em reunião de Câmara aquilo que recentemente deveria ser feito, e nós tivemos que abrir o jogo daquilo que estamos a fazer para esta matéria. Portanto, também não escondemos que é de todo o nosso interesse e, aliás, quando vou para a zona do Bom Sucesso faço questão de me martirizar a ver os 3Gs para me relembrar que, se é que eu precisasse disso, Para ver que eles têm de facto de ser resolvidos, porque é um atentado visual aquilo que se encontra lá.
Já falou do projeto em parceria com o Conselho de Alcoaça. Em relação ao Conselho das Caldas da Rainha, como é que está a relação e que projetos, se algum existe em
Rio? Quer o Presidente, quer os vereadores das Caldas, são pessoas amigas, são pessoas que eu estimo e respeito, têm havido aqui uma boa relação, acho que isso é notório também para a opinião pública em geral, e portanto temos aqui alguns projetos também em comum, algumas ideias, nomeadamente como a travessia de uma ponte flutuante, onde se possa passar da freguesia do Nadador para a freguesia de Santa Maria e São Pedro e Sobral da Lagoa, onde nós enviamos essa proposta ao Presidente Vítor Marques, ele acolheu de imediato a ideia, foi lançada para o grupo Galo Costeiro e estamos a aguardar também essa pronúncia por parte da ADEP. Relativamente a outros projetos, neste momento está também muito próxima a valorização e a reabilitação da ponte da Barrosa, mas também a ponte que liga o Conselho de Óbidos e de Caldas da Rainha, que foi danificada há relativamente pouco tempo por um camião ali próximo da Flor Óbidos. Portanto, são duas pontes onde Óbidos irá desenvolver, do ponto de vista jurídico, o protocolo entre as partes e o projeto, e a capacidade de fiscalização ficará por parte das Caldas e depois haverá aqui um acerto de contas entre as duas entidades. Mas há muitos projetos com muito interesse, se calhar com um impacto maior, nomeadamente a questão da Lagoa de Óbidos. A Lagoa de Óbidos é um património natural e ambiental riquíssimo, apesar de estar em Óbidos e Caldas da Rainha, é de todo um país, é de toda uma região, e sentimos que temos que fazer mais pela nossa querida Lagoa. E fazer mais é estudá-la, ter um estudo efetivo que nunca foi feito, de espécies, nomeadamente com valor pescatório, como o choco, a enguia, os bivalves, nomeadamente a ameija, que tem um potencial enormíssimo no nosso território, o robalo, a dourada e outras espécies que têm interesse pescatório. Mas também aquelas que são vulneráveis, como é o cavalo marinho, que eu, enquanto criança, me habituei a ver na Lagoa de Óbidos e que, com alguma tristeza, vejo poucos efetivos e que acho que merecem ser estudados. Depois temos uma outra dificuldade que pode se traduzir numa oportunidade também. Muitas das vezes o autarca não tem o tempo suficiente em termos daquilo, tudo aquilo que tem para fazer, que é uma alga que neste momento está a ocupar o espaço dos bivalves, a zoospera, que pode ser uma oportunidade, como foi há várias décadas atrás. Vemos registros fotográficos históricos onde o limo era colhido e transportado para as propriedades para servir de fertilizante, e esta alga pode ter, se não fertilizante, outras propriedades cosméticas ou do género. Há que haver aqui um equilíbrio e nós temos que conviver, mas para isso precisamos estudar. Se temos aqui uma Escola Superior de Turismo e do Mar, próximo, agregado ao IPL, ao Instituto Politécnico de Leiria, e falámos várias vezes com o diretor da escola, o doutor Sérgio Leandro, há também vontade por parte da academia é colocarmos todos estes ingredientes, portanto a DGRM já se disponibilizou também para nos ajudar numa candidatura ao Mar 2030. Este é o principal passo, é estudarmos o ecossistema para, ao fim de 3, 5 anos, percebermos como é que estão as dinâmicas em termos de espécie, em termos de ecossistema. Se estamos a regredir, se estamos a progredir, se estamos a estabilizar, como é que está? Sem dados, sem factos, é difícil do ponto de vista político, quer localmente, quer do ponto de vista do Governo Central, poder tomar algumas medidas. Ainda recentemente tivemos 14 milhões de euros mais IVA de investimento e bom investimento nas dragagens da zona superior da lagoa. Ficámos com um sentimento agridoce, achámos que na zona inferior, mais próximo da aberta, seria fundamental, nomeadamente o rebaixamento da Crua do Urinho, fundamental também para termos ali um criatório natural de espécies que os pescadores e mariscadores necessitam, e só ali temos um potencial, segundo a quantidade e o valor que nos é abordado, na ordem dos 6,5 milhões, 6,750 milhões por ano de colheita de bivalves, que temos que ter aqui consciência que é um valor muito importante e que é um peso bastante considerável nas tomadas de decisão.
O assoreamento é o problema, ou seja, que continua a ser e periodicamente é, mas também há muitos anos que há vontade de aquisição de uma draga que possa estar em permanência, ou pelo menos quase que sempre que necessário para ir fazendo essas dragagens. Esteve cá o Sr. Secretário de Estado do Ambiente há pouco tempo. Continua a ser uma preocupação, foi manifestada, não é atualmente uma preocupação para o Executivo?
É uma enorme preocupação e essa foi a principal razão que chamamos o Sr. Secretário de Estado e que prontamente se disponibilizou a vir ao local. Para nós era o mais importante do que reunir com o Ministério era que viessem ao local e que pudessem constatar, de facto, a grande quantidade, a enorme quantidade de sedimentos que, quer pela força das marés, quer pelo próprio vento, entram na lagoa. Aquilo que nós estamos a fazer, sabemos que é contrariar a natureza, isto é natural, aliás, havia mais lagoas no nosso país e que passaram a pântanos e neste momento são terrenos consolidados, mas sabemos também que, e é isso que me preocupa efetivamente, e que manifestei ao Sr. Secretário de Estado também e aos deputados da Assembleia da República, que é as centenas de famílias que vivem da Lagoa. E é essa a minha principal preocupação, nomeadamente quando a Lagoa fecha, há menos oxigenação, aumentam as toxinas e, portanto, está um período que chegam às vezes a várias semanas de interdição e estas pessoas que vivem da lagoa, do marisco, da venda do seu produto que é colhido na Lagoa de Óbidos, vêm-se privadas desta condição. Portanto, é importante nós resolvermos o problema de fundo. Uma das possibilidades era, de facto, a aquisição da dragagem, outra era a aquisição de uma bolsa de horas para alguém que esteja especialista e que tenhamos aqui um procedimento em contínuo que de X em X tempo faça esta dragagem de manutenção, digamos assim. A outra é retomarmos um projeto que foi pedido pelo LUNEC, pela PROMAN, foi isso que apresentei também ao Sr. Secretário de Estado, de um dique de mergulhia que tem algum impacto visual, eu tenho consciência disso, mas que tenho que olhar também aquilo que, enquanto contribuinte, me custa ter que atribuir para a resolução de problemas. E se nós, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos tivermos que gastar 14 ou 17 milhões de euros já com o IVA, acho que é um esforço tremendo para todos os portugueses. Não é que o ecossistema não mereça, aliás, eu referi isso várias vezes, que é muito importante, tem sido dinheiro bem investido, ainda para mais só pela questão da coroa do Ourinho, como falei, temos um potencial, estamos a falar numa área de 52 hectares, o equivalente a 53 campos de futebol, que é uma área considerável e já tem esta representação de mais 6 milhões de euros de geração de riqueza só num tipo de produto. Não estou a falar de choques, não estou a falar de enguias que também se possam desenvolver, mas que é necessário olharmos para isto e voltarmos a estudar o assunto. Isto foi em abril de 2014 que foi apresentado. O custo desde dragagens, a preparação e até a implementação dessa estratégia custava na ordem dos 11 milhões de euros. Acredito que esteja no dobro neste momento, mas se for um investimento estruturante, se calhar valia a pena voltar a reconsiderá-lo.
Falou que em muitos investimentos, alguns não são do município, mas muitos outros serão, ou pelo menos uma percentagem terá que ser. Como é que estão as contas da Câmara?
As contas da Câmara, fruto também de um esforço e de um trabalho muito importante dos anteriores executivos, tem gerado aqui uma situação financeira estável. Nós neste momento estamos a preparar para estes projetos que apresentámos no início do ano, para outros que já estavam em marcha também e queremos implementar, como a questão da Praça da Criatividade também, tivemos agora uma nova autorização para um uso diferente daquilo que ela tinha sido concebida por parte da CCDR, já será para um conjunto de 6 experiências imersivas que serão desenvolvidas para promover também não só o Conselho de Óbidos, mas também toda a região. Já falámos isto com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, os 12 municípios devem estar ligados também naquilo que é a sua promoção turística, portanto aquilo que vamos fazer é destes passeios de bateira, a simulação de um passeio de bateira em 5 dimensões, onde a própria umidade que vamos sentir na cara e o próprio movimento da bateira, a embarcação característica da nossa lagoa, vai estar presente, mas também Óbidos, Vila das Rainhas, Óbidos ao longo dos tempos, artes e ofícios. Vai haver um conjunto de experiências que vão mostrar aos mais de 2 milhões e meio, 3 milhões de visitantes que Óbidos anualmente recebe só dentro da vila. Portanto, queremos crescer também para fora da vila, dar aquela centralidade que foi pensada para este local e de alguma forma manter outro espaço para as experiências gastronómicas, como está também já numa fase final do concurso que foi lançado em esta pública há relativamente pouco tempo.
A cada orçamento critica sempre a falta de despesa, de valor de despesa em investimento, sendo que normalmente que a despesa é corrente. Refuta esta crítica?
Refuto na medida em que Partido Social Democrata, eu próprio, apesar de ser social democrata, mas já me revejo nesta medida, nós temos que pensar a médio e longo prazo. Ser autarca não é também fazer as pequenas coisas, mas é pensar a médio e longo prazo. Portanto, muitas das vezes as medidas que se querem fazer rapidamente, depois em termos de prolongamento no seu tempo, não têm aquela eficácia necessária. Nós estamos a preparar, fizemos uma modernização bastante considerável naquilo que era o parque de máquinas, de viaturas na Câmara. Sentimos que o envelhecimento destes equipamentos era considerável e também leva a alguma desmotivação por parte dos operacionais dentro do território. Portanto, compramos, estamos para receber dois autocarros até para dar resposta àquilo que é imperativo legal no transporte de crianças. Compramos uma nova giratória, uma nova retroescavadora, compramos algumas 12 viaturas já a olhar para a mobilidade sustentada também com veículos híbridos e elétricos e totalmente elétricos. Estamos a fazer esse melhoramento do parque de máquinas. Estamos a falar de um investimento de 1,1 milhões de euros em pouco tempo. Mas estamos a fazer mais. Melhoramos também a questão da carpintaria por todas as normas de segurança e produtividade, porque nós fazemos e a própria empresa municipal necessita de muita produção de cenários, de cenografia, mas também nós próprios, com aquilo que pretendemos fazer, com pontos, pedonais e cicláveis que utilizamos ao longo do nosso território, precisamos de dar as condições de trabalho a estas pessoas. Aquilo que estamos a fazer é, de facto, diria quase, a preparar a bolsa e o valor para estes projetos estruturantes que nós temos no como edifício multisserviços, que vai ser candidatado a uma medida do Portugal 2030, onde nós temos um bolo ao nível da comunidade intermunicipal do Oeste, mas temos que ainda colocar a nossa percentagem neste espaço, e este é um projeto estruturante para o nosso território. Todos os serviços públicos que estão no interior da vila, à exceção da Câmara Municipal, irão passar para este edifício multisserviços, um investimento seguramente na ordem dos 3 milhões de euros, onde a modernização do serviço público vai ser uma vertente. A questão da quebra de barreiras é também muito importante, porque sentimos que temos que valorizar, como fizemos agora com a Segurança Social, a passar provisoriamente, durante 2 anos pelo menos, até que este edifício esteja construído junto do Centro de Gestão Agrícola de Óbidos. Eu não posso ficar indiferente, naturalmente, quando sinto que as pessoas com mais idade, com maiores dificuldades, têm que vir para dentro da vila, que é extraordinária, que é lindíssima, mas que tem o seu grau de dificuldade, nomeadamente quando estamos a falar de uma Segurança Social que está no segundo, terceiro andar, é muito difícil para mim, enquanto ser humano, aceitar que isto seja possível. E, portanto, temos todas essas comodidades para poder resolver. Mas vamos fazer também ali muito próximo a reabilitação de todo aquele estacionamento que está em terra batida e que não reflete aquilo que é o bem acolher do Conselho de Óbidos, umas casas de banho públicas nos antigos balneários, também a aproveitar estas medidas de reabilitação e regeneração urbana. Estamos a falar também da mobilidade suave, um investimento de perto de 5 milhões de euros desde a escola José Fadóvides até ali à designada ponte do Avelar, para começarmos já rapidamente a tentar fazer esse melhoramento também de mobilidade, mas depois a ideia será fazer a ligação ao Conselho de Caldas da Rainha até ali próximo do Senfim. Portanto, há aqui um conjunto de projetos estruturantes importantes para o nosso território, mas vamos mais além também. A educação tem sido um foco muito importante deste Executivo, e como importante que é, vai iniciar ainda este ano, em dezembro, a requalificação e reabilitação da escola do Alvito. Passados estes anos e da implementação deste agrupamento de escolas, é necessário fazer estas manutenções. E começam a haver aquelas, como de uma viatura se tratasse, aquelas pequenas afinações que são necessárias de fazer, e nós temos que olhar a um projeto único e resolúvel de uma vez só, senão os nossos serviços, e é aí que muitas das vezes a oposição toca também, desgastam-se. E desgastam-se, e nós vamos também fazer esta intervenção na área do fornecimento de água, no saneamento, na rua principal da Oceira. Estamos a falar de uma área bastante extensa, onde vai ser toda reabilitada, e o engenheiro Luís Almeida está a preparar esse caderno de encargos para lançarmos a concurso, mas também os cerca de 4 km que a Estrada da Sancheira necessita para fazermos também uma zona, resolvermos uma zona que tem tido muitas e difíceis avarias neste sentido. Portanto, colocámos, para além dos 736 mil euros que tínhamos para até 2029, dezembro de 2029, no âmbito do 2030, na CIM, aumentámos a nossa dotação para 4 milhões de euros só para esta parte do fornecimento de água e saneamento. Portanto, não estamos, de modo algum, a defraudar as expectativas das pessoas, estamos muito preocupados com a questão do saneamento também, e aí queremos fazer, ainda não estamos a fazer, queremos fazer um projeto global para todo o concelho, ver onde é que temos ainda fossas sépticas e, de alguma forma, fazer um master plan para mudarmos tudo aquilo que seja necessário com elevatórias, com as condutas, para não colocarmos em causa aquilo que são, muitas das vezes, fossas que deviam ser estanques e não são também estanques e que estão, de alguma forma, a contaminar os lençóis freáticos. Portanto, este é um projeto que leva o seu tempo a preparar, os recursos são poucos, estamos a reforçar os recursos humanos também, abrir concursos. Esta semana abriu mais um conjunto de concursos que aproveito também para dar nota, e sei que há pessoas interessadas também em vir trabalhar para a Câmara de Óbidos porque gostam da dinâmica, porque se identificam com esta capacidade de produção, e portanto acho que é um trabalho que leva o seu tempo a preparar, mas estamos no bom caminho.
Estamos com 3 anos de mandato, falta para terminar. O que é que está previsto concretizar até lá?
Acima de tudo, vai arrancar um conjunto de obras. Concluir será difícil, a não ser que sejam obras de menor dimensão, mas também bastante importantes, como o Jardim de Infância do Val, o Jardim de Infância da dos Negros, a creche da Oceira e a creche de A dos Negros também. Estas são algumas das obras, mas o edifício multisserviços, a própria Academia de Árbitros de Futebol Portuguesa, sendo um projeto naturalmente da própria APAF, que foi designado, mas nós também temos aqui uma parte da preparação de tudo o que seja infraestruturas, telecomunicações, de água, de saneamento. A Câmara também assegurará essa mais-valia, e será importante também para o território, numa óptica de formação e de projeção do próprio território e da afirmação ao nível desportivo, mas será um conjunto de obras que temos durante estes 3 anos preparado que vão arrancar. O quartel da GNR, estamos a aguardar se conseguimos agora também o justo direto, uma vez que o concurso teve 5 interessados, um com um preço só para estar na plataforma, 4 acima do valor que era o valor base, mas neste momento, se houver alguém que o faça pelo valor e pelas condições do caderno de encargos, a Câmara Municipal de Óbidos pode entregar a esse empreiteiro e a obra será uma realidade. Portanto, estamos aqui a desenvolver um conjunto de esforços e iniciativas para que, passados estes 15 anos, o quartel da GNR não necessite mais nenhuma assinatura de protocolo, porque já vamos no terceiro.
Muito obrigada.